Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Pesquisas anuais do Datafolha desde 2007 colocam a saúde como a principal preocupação dos brasileiros entre todas as políticas públicas. Refletindo essa preocupação, a mídia regional e nacional tem dedicado extensa cobertura e espaço crescente para o debate sobre as políticas de saúde. No ano passado, após mais de uma década, o Senado regulamentou a Emenda Constitucional 29, aprovando níveis mínimos de gastos e critérios de definição dos dispêndios nessa área para a União, Estados e municípios. Foi um passo importante para garantir um padrão mínimo de despesas focalizadas no setor, evitando a inclusão indevida na rubrica de outros tipos de gastos. Sabemos, no entanto, que todas essas medidas nem de longe esgotam nossos problemas. Infelizmente, ainda apenas tangenciam o drama que vivemos. É preciso reconhecer que o Brasil convive com uma agenda pendente na saúde. Essa é a área que talvez melhor explicite a contradição entre os ideais igualitários consagrados na Constituição de 88 e a imensa desigualdade que ainda percebemos no nosso país. Reconhecemos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas nossa prática foge a esse ideal consagrado na Carta Magna. Aos princípios de acesso universal e gratuidade, o Sistema Único de Saúde adotado no Brasil incorpora o da integralidade, ou seja, o de que todos têm direito ao melhor atendimento médico disponível. Isso torna o SUS, no papel, um dos sistemas mais completos do mundo, mas não é o que percebemos no cotidiano. Estudo do economista André Médici, no livro Brasil, a Nova Agenda Social, mostra que as famílias situadas nos 3/10 de renda mais pobres recebem proporcionalmente menos recursos do SUS do que aquelas situadas nos 10º de renda superiores. Apesar de os mais ricos usarem menos o SUS do que os mais pobres, eles têm mais acesso ao atendimento público de alto custo e complexidade, no geral disponível de forma completa apenas nos estados mais desenvolvidos. Como se vê, as diferenças de atendimento médico entre os grupos sociais continuam elevadas. Há um enorme fosso entre as demandas crescentes por serviços de saúde e os limitados recursos com que contam os governos, principalmente considerando a impossibilidade de aumento da carga tributária. O debate em torno dessa questão é polêmico, mas o fato é que a sociedade rejeitou a CPMF e o retorno de novos impostos com essa finalidade. Registra-se ainda que, mesmo quando o Ministério da Saúde contava com a CPMF, o total destinado à área não aumentou na mesma proporção, porque o governo reduziu os recursos de outras fontes que deveriam ser aí alocadas. Comparações internacionais mostram que tanto o gasto total como o gasto público em saúde correspondem ao nível de renda do Brasil. Assim como os resultados das políticas em termos de expectativa de vida, assim como os resultados das políticas em termos de expectativa de vida saudável. Esse reconhecimento mostra que devemos atacar nossos problemas na área em muitas outras frentes, que não apenas a do financiamento. Há disfunções de gestão e de focalização das políticas públicas. Senhor presidente, caros companheiros. Trabalhar nessa agenda é enfrentar o elenco de distorções que hoje reconhecemos no SUS. Convivemos com deficiência de cobertura. Quase um terço da população brasileira não faz nenhuma consulta anual. Falta de qualidade dos serviços, baixa resolutividade, filas longas e resultados aquém do esperado, e problemas de organização e baixa eficiência, falta de transparência na alocação de recursos e de autonomia administrativa, sem falar de outras mazelas relacionadas com desvio de recursos e corrupção. Nesse ano, devemos continuar a perseguir o aprimoramento das políticas públicas. Detalho a seguir as 6 áreas potenciais para a atuação citadas pelo economista Médici. Primeiro, resolução das questões jurídicas relacionadas ao acesso igualitário e ao atendimento integral. O economista propõe que se estenda o conceito constitucional de acesso igualitário como similar a acesso equitativo, o que permitiria a prioridade aos mais pobres no SUS. Quanto à integralidade, seria recomendável uma atuação judiciária que detivesse a maré de recursos judiciais pelo extrato mais rico da população, que ajuda a deslocar parcela importante de recursos públicos para o atendimento de casos pontuais. Segundo, o aperfeiçoamento da governabilidade do SUS pela implantação de redes regionais integradas de saúde e da criação de instituições com autonomia administrativa para que se possa cobrar eficiência no atendimento. Terceiro, melhor articulação entre o SUS e os planos privados de saúde, evitando duplicações e direcionando recursos públicos para os desprivilegiados. Melhoria do acesso e da qualidade do serviço, ampliando sua cobertura, certificando instituições de atendimento e qualificando recursos humanos. Monitoramento e avaliação dos resultados na área por avaliadores externos e independentes. Ampliação do financiamento setorial, desde que seja revisto o gerenciamento para melhor utilização dos recursos. Ressalto quanto a esse último item a importância de se avaliar a ampliação do financiamento sem se criar novos tributos. O especialista Antônio Campino faz, por sua vez, sugestões no viés da resolução da iniquidade. Ele propõe ampliar e aperfeiçoar o programa de saúde da família, que tem reconhecido impacto sobre as condições da população, e aperfeiçoar o funcionamento das unidades básicas de saúde, destinadas a atender os que precisam ir além do tratamento inicial. Em seu estudo, Gastos Catastróficos, Iniquidade e Proposta de Reformulação do Sistema de Saúde, o economista cita o caso de São Paulo, que iniciou a operação dessas unidades por meio de organizações sociais, entre outros bons exemplos. Do ponto de vista de Mônica Viegas e Keina Noronha, a prioridade é atacar a insanável contradição entre os princípios da universalidade e da integralidade. Para as especialistas, o país deve optar entre retirar a universalidade no atendimento, focando as pessoas com limitação de recursos, ou abandonar a integralidade, concentrando-se numa cesta básica de procedimentos de eficácia comprovada. E finalizam. De uma ou de outra forma, o sistema público precisa ser complementado pelo privado com clara separação entre pessoas e procedimentos endereçados a cada um. As especialistas que já referi apontam a duplicidade hoje existente, pois ambos os sistemas oferecem os mesmos serviços. Isso só faz, dizem, aumentar a iniquidade, já que pessoas com mais recursos podem pagar por atenção médica de rotina e usar o serviço público para procedimentos de alta complexidade, enquanto os mais pobres ficam restritos às filas de espera e dificuldades de atendimento do setor público. Em sua uma nota sobre o princípio da integralidade do SUS, elas sustentam que a separação correta entre os setores público e privado exigiria mexer nas deduções do imposto de renda de gastos de saúde de quem utiliza o sistema público, assim como cobrar dos planos de saúde privados o atendimento eventual que seus clientes recebem do setor público. Essas medidas irão requerer a implantação de um sistema unificado de cadastro de saúde da população, o cartão SUS, e também exigir normas claras e adequação de valores nos pagamentos feitos pelo SUS aos hospitais e outras entidades conveniadas, que são hoje fontes de constantes contenciosos e corrupção. As ideias aqui apontadas mostram que são notórios e imensos os problemas, mas também amplo o cardápio de sugestões. O Senado deve tomar as reflexões desses especialistas como inspiração para debates oportunos que sinalizem à sociedade a preocupação em responder aos seus anseios. Precisamos caminhar no sentido de impulsionar essa agenda pendente. O que sabemos depende de muito esforço político. A sociedade reclama da oposição e governo que trabalhem juntos, sem preconceito e de forma cooperativa. Era esse o nosso pronunciamento. Eu agradeço, presidente, pela tolerância.